Cardeal FM, conectada em você.
A Rádio Excelsior da Bahia acompanha você em todos os lugares. E você pode acompanhar a Excelsior também através de nossas redes. Quer saber das novidades da programação e conhecer nossos bastidores? Quer ficar bem informado e acompanhar seus programas favoritos ao vivo? É simples, acesse nosso site www.redeexcelsior.com.br ou através do YouTube pesquisando Rede Excelsior. Ah, e não se esqueça de nosso Instagram. Basta pesquisar Rádio Excelsior e seguir a gente. E se você quiser mandar uma mensagem, é só adicionar o nosso WhatsApp através do número 3114-3307. Fique ligado e sintonizado.
Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a Essência de Nazaré. Disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excelsior no Garcia. Ligue para 3114-3322 e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré. Mais que um perfume, uma experiência.
Cardeal FM, conectado em você.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos. Riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Boa noite, meus amigos da Cardeal FM. Iniciamos essa sexta-feira com a entrevista. E olha, Paulo Viana, esse já está na segunda vez, viu? Na próxima já pede música. E hoje, nosso convidado, Paulo, veio fazer até um convite aqui, né? Ele que, além de tudo, é escritor, nem coloquei no rodapé, também escritor técnico. Boa noite, Paulo, como está? Como é que foi o São João, meu irmão?
Rapaz, o São João foi bom demais. Eita, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Um grande abraço para você, Thiago, um grande abraço, né, para o nosso ouvinte, da Cardeal, tá nos escutando aí no 106.1. Está nos ouvindo, está nos vendo no YouTube, um grande abraço para você e é sempre, sempre, sempre muito bom estar aqui. E você que está do outro lado sabe disso, cada noite é uma noite de construção, de saber, de dar boa crítica e hoje nós temos um convidado extremamente especial aqui e que veio hoje, não sei porquê, mas veio com uma camisa lindíssima hoje aqui para o estúdio bater esse papo com a gente.
Só lembrando, Paulo Viana, que estamos em época de Copa do Mundo, Campeonato Nordeste já passou, né? Então é época de Copa do Mundo, não entendi. Qual o país? É. Tô entendendo, Paulo, não compreendi.
Aqui a pouco, o Covid vai entender, o maior do Nordeste.
É o campeão, o atual campeão.
É o atual, verdade, né? Vale lembrar que nem todos estavam jogando. Mas vamos para o que interessa, que a gente vai falar de educação, Paulo, não fugindo aí da nossa regra, por isso que a gente está aqui hoje com o professor Jorge Salles, ele que é professor de matemática, né, mestre também em educação, e está lançando o seu livro amanhã no Teatro Farese, né, ali o antigo ISBA. Então, e talvez eu gostei do título, que é assim, o raciocínio lógico sem frustrações, para a galera que está em casa, está aqui no YouTube o livro, tá curioso, vai lá no Farese, que ele estará sendo lançado amanhã. Boa noite, Jorge. Muito obrigado por aceitar o convite da Cardeal FM. Seja muito bem-vindo a essa casa.
Boa noite, Thiago. Boa noite, Carlos. Eu prometi que ia voltar, tá vendo? Tô cumprindo minha promessa. E naquele dia a gente fez o lançamento do livro digital, lembra?
Sim, sim.
A gente ainda estava em processo de impressão dos livros e lançamos o livro digital. E hoje a gente está aqui justamente para lançar o livro físico, que vai ser feito amanhã no Teatro Faresa, às 19 horas. Estão todos convidados, todos os ouvintes estão convidados. E é um momento especial para mim, porque é o lançamento do meu primeiro livro. E o primeiro livro a gente nunca esquece. Muito obrigado pelo reconvite e reintegro que todas as vezes que for convidado estarei aqui dando essa contribuição, principalmente no que tange à educação, que a gente está precisando muito de mais e mais contribuições.
Jorge, Jorge, além de professor de matemática, né, vai lembrar que além da rede particular, ele está na rede municipal e na rede estadual de educação. E Jorge tem um papel importantíssimo de reflexão. Então é importante que, né, mesmo sendo professor de matemática, né, não é de história, não é de sociologia, ou seja, ele é de exatas, mas isso vem também desmistificar, né? Que a gente só pode pensar, fazer o nosso raciocínio crítico, a crítica construtiva na áreas sociais. E ele foi uma peça fundamental, né, de guia para os professores. Eu estou dizendo isso não em meu nome enquanto professor, mas diversos colegas falavam dele, da Priscila, que também, Maiane, que já nos deram a honra também de ser entrevistada aqui para falar de educação infantil. Né? E estava ali no Instagram. Fala Profs, né? O Instagram?
Hoje é Fala Profs.
Vou até botar aqui.
Era jsales.met, que era matemática em inglês. Agora é Fala Profs, justamente para dar espaço ao professor que sempre foi silenciado nessa capital. Né?
E, inclusive, Paulo, eu nem falei isso para Jorge, mas tá sabendo aqui de primeira mão. Um dia você passou por mim, né? Para ir num fato, para mim, um dos fatos ridículos da educação metropolitana. Eu estava no engarrafamento ali na Rua da Gratidão e estava tendo um protesto na escola, não sei o que lá, Bibiano ali, que era a escola que era dentro do Bairro da Paz, e saiu.
Foi.
Ah, foi. Você passou pro meu lado na buzinei, mas como tinha tanto carro buzinando e você
foi,
passou
agora,
lá.
Recente, quando recente. Eu fiz a matéria
isso,
da escola,
isso. Que
tava... não sabia.
Você passou por mim, era pra ter te dito ali no zap, eu tava tão pirado que foi uma hora e meia naquele engarrafamento.
Eu cobri esse evento, dando voz às mães e aos pais e os professores, sim, que estavam ali. E depois eu fiquei 2 horas
por sair.
Engarrafamento pra sair.
Não, e inclusive você largou o carro atrás de mim e foi andando. Você passou andando pelo meu carro andando. Né? Tinha você e outra pessoa.
O meu sobrinho, o Gui.
Ai,
Gui, tá... que me acompanhou, me filmando.
Eu ainda brinquei com minha esposa. Ela chegou atrasada no trabalho, eu cheguei atrasado, porque pararam. Né? Foi um movimento extremamente louvável dos pais. Eu acho importante, sabe, Paulo? Daqui a pouco a gente fala do seu livro, Jorge. Porque, assim, quando a gente tem um professor da rede, falar de educação,
não
amplia um pouquinho.
Desvencilhar.
Mas, assim, quando os pais entendem que o processo educacional, né, tem que ter a parceria deles. Então, quando você vê ali o movimento, infelizmente não tinha muitas mães. Tinha no máximo umas 20, 25 mães.
Mas fez um barulho gigante.
Mas pararam o trânsito. E o bacana é que ele parou para quem queria entrar pro Bairro da Paz. E aí o que acontece? Não era só quem queria sair, que era o meu caso. Era quem queria entrar. Quem queria entrar, você parava Orlando Gomes. Você para aqueles condomínios como o Parque Costa Verde. Moram desembargadores, moram secretários. Então você consegue acordar o prefeito. Porque era uma escola recém-inaugurada. Né?
Linda escola.
É, assim, para tirar foto é maravilhosa, mas
exatamente,
você vê que não tinha o que deve
material
ter.
Humano, que é
material humano,
que
né? Que foi até uma crítica que eu tinha feito aqui quando a gente falou das piscinas. Poxa, não tenho nada contra ter piscina. Mas é uma reflexão que eu faço: grandes escolas particulares não têm. Então o que é que tem que ter se tem piscina? Tem escola que tem professor de educação física e não tem a quadra. A quadra tem reforma há 4 anos. E quando eu cito isso, citei aqui na presença do secretário Tiago Dantas, Escola Municipal Vale das Pedrinhas. Tem 4 anos que a quadra está lá para ser reformada.
Tiago, me permita que eu dê aula em uma escola grande aqui em Salvador, uma escola privada. E ela ia inaugurar um novo prédio. E ela fez uma reunião para se informar que era uma mega estrutura, que seria um determinado bairro de Salvador, que eu não vou falar até para não fazer nenhum tipo de conexão com a rede. E eu me lembro que eu estava nessa reunião, Carlos, e os pais perguntaram: beleza, muito bom, os prédios são lindos e tal, mas os professores vocês vão contratar como, se os melhores professores já estão contratados? Então você percebe que a rede privada já tem a ciência de que a educação não se faz com prédios bonitos.
Sim.
Você tem que ter bons professores e, infelizmente, essa é a lógica. Você bota um prédio muito bonito que, para tirar foto, como você falou, é excelente.
Sim, lindo.
Mas essa escola em questão funcionava o sexto ano uma vez por semana apenas. Porque não tinha professor, não tinha DI, não tinha
funcionário
ASG de limpeza para poder... Um prédio enorme com dois ASGs. Então, não adianta você ter um prédio bonito e você não ter material humano para trabalhar. Porque
o
mais importante. Que
eram recursos humanos, não tinha.
Não tinha. E foi por isso que os pais fizeram aquela manifestação que durou mais de 4 horas. Eu fiquei mais de 3 horas preso e 1 hora mais ou menos cobrindo aquele evento. E a solução foi imediata, né?
Sim, com certeza. Né?
Porque mexeu.
Mas é isso, mas aí acorda. Então é muito bacana quando os pais entendem. E era o que a gente falava aqui, não sei se foi na entrevista do Castro Trampinha, que a gente falava assim, bom, tá tudo errado. Né? A cidade tá concretando, ninguém tá pensando, indo ver. E você faz o quê? Você tá fazendo a sua parte? Então, quando eu vejo a mãe ir ali se juntar, né? E 2, 3, 4, chegar ali a 20, 25 mães e parar o trânsito. E dizer, pá, assim, não dá. Não dá.
Debaixo de chuva.
De chuva.
E outra coisa, né? E a gente que faz esse programa aqui, sempre construindo a boa crítica, essa crítica, esse paralelo, né, entre o professor de matemática e o comportamento. Sabe que eu estava, né, conversando sobre fazendo análise de futebol, e eu faço muita estatística por muito tempo. Vamos conhecer o Paulo Estatístico, que eu comecei a fazer área há 27 anos fazendo estatística. Os números e projetando o que os números, as séries de estatística me davam, que projeção eu poderia fazer de futuro, de probabilidade e possibilidades. E aí, muito recentemente, agora por causa da Copa, eu estava falando sobre isso. E alguém disse, ah, Paulo, mas o futebol não é matemática. Eu disse, não. E aí eu fiz assim, eu disse, como? Ele disse, não é matemática. Eu disse, mas não é comportamento? É comportamento. E sim, eu digo, comportamento é matemática.
Com certeza.
Aí o cara marcou, eu digo, querido. Você não sabia que comportamento tem uma fórmula? E a fórmula é matemática. Aí ele ficou me olhando, eu digo, C de comportamento é igual a F de função, a parentes, H de homem, ponto e vírgula, ambiente. É um universo ambiente, é uma função. Comportamento é uma função matemática. Aí ele ficou me olhando e disse, viu que futebol é matemática?
E eu acho muito...
E a partir dessa função, você vai fazendo as previsibilidades, as possibilidades. Né? Acho legal. Então, quando você fala aqui do Jorge, professor, do Jorge Salles, fazendo esse movimento com os pais, movendo esse comportamento, né, para uma boa causa, ele está fazendo um trabalho que é importantíssimo dentro da matemática e desmistifica essa ideia. Exatamente. De que a matemática ela é estática, pronta, que ela acabada, é engessada, né? E que você não pode, a partir daí, fazer grandes movimentos, muito embora ela seja o esteio, né, desse comportamento.
Aqui, ó, Paulo, eu fui mexer aqui no Instagram do Jorge, então quem quiser seguir, inclusive, já botei aqui no rodapé, @falaprof. Foi nesse evento, e aí eu achei interessante que ele passou, só que ele tava no engarrafamento. Um carro buzindo, ele não vai olhar pra trás, o que mais tinha era carro buzindo.
Carro buzindo, sai da frente.
E ainda chovendo.
Abra meu caminho.
E ainda chovendo, então ele ainda passou rápido. Né, tem um lugar que tinha, não sei se você vai lembrar, tinha um telhado assim, tinha um que fica muito ambulante. Aí tem os lava-jatos. Aí você passa a ponte. E eu tava ali mais ou menos entre o lava-jato e a ponte. E aí ele buzinei, ainda não vi. Eu fiz, bom, ainda brinquei. Eu fiz, rapaz, ele deve estar indo dar voz a esses pais aí que estão vendo isso. Agora, Jorge, antes do livro, agora eu vou dizer uma coisa aqui. Já fiquei enciumado.
Por quê?
Eu pensei que a gente era o primeiro Jorge Sá, Paulo Viana, a ver o livro. Senador Otto Alencar já recebeu o livro, claro, rapaz. Uma das pessoas que representa muito bem a Bahia. Mas por falar nisso, né, já vi que não fui o privilegiado de pegar o livro em primeira mão, mas...
O digital foi.
O digital foi.
O primeiro livro foi você.
Mas levando em consideração...
Eu estou aqui como testemunha.
Mas levando em consideração que foi um senador da República, tudo bem. Né? E outra, da CCJ, não é um senador qualquer, né? O senador Otto Alencar, ex-governador da Bahia.
A questão do negacionismo da
muito.
Covid.
Com até hoje ele é massacrado por uma ala pelo trabalho. Mas assim, estou aqui hoje, né, com o livro. E eu acho interessante, porque já pelo título, né? E eu lendo ele no digital, essa forma prática de lidar com a lógica que a gente sabe que é matéria quase que para todos os concursos. Quando você escreveu, pensou em concurso ou pensou nos seus alunos?
Pensei na frustração de quem não passa em concurso por causa de raciocínio lógico. Uma amiga minha, que hoje ela lamenta até hoje o fato de não ser professora da rede municipal do mesmo concurso que eu passei. Ela fez 87% da prova, mas ela não tinha a pontuação mínima em raciocínio lógico para poder passar. E ela viu pessoas com 79 pontos passando porque alcançou o mínimo em todos os blocos lá. E ela disse, amigo, eu sou frustrada por causa de raciocínio lógico. E aí eu falei, eu vou fazer um livro, raciocínio lógico, sem frustração, justamente por conta dessa... desse testemunho dessa colega que não conseguiu entrar em 2019 na rede por conta de raciocínio lógico, que é uma disciplina que reprova muito em concurso público. E é uma disciplina que, se você não tiver uma metodologia de explicar usando o que o matemático Ausbel fala da aprendizagem significativa, de você usar contextos do dia a dia para fazer com que a pessoa entenda, você realmente fica muito perdido. Então, quando eu escrevi raciocínio lógico sem frustração, eu escrevi realmente pensando em pessoas que não têm contato nenhum, porque eu já falei isso até no programa anterior, a lógica, ela foi abolida do currículo do ensino médio. Então, quando uma pessoa ela se predispõe a estudar lógica, ela não tem base nenhuma de lógica, Carlos. E fica mais complicado você, numa idade avançada, tendo que lidar com estudos para concurso, com sua vida laboral, e lidar com lógica é complicado. Então, quando eu escrevi o livro Raciocínio Lógico Sem Frustração, quem pegar esse livro vai ver que tem elementos do dia a dia, onde você consegue, em uma mesa de bar, tomando um cafezinho, você consegue entender conexões lógicas com facilidade. Então, o Sem Frustração surge desse testemunho dessa colega, e todo o livro ele é pensado em uma aprendizagem significativa, onde você pega contextos do dia a dia para poder explicar a lógica de forma prática, rápida e simples.
Não é querendo acalentar essa sua colega, mas diga ela que a frustração dela é um pouco menor, porque ela perdeu em 2019, né?
Foi, 2019.
Ela pode fazer outro. Frustração maior...
Ela já disse que vai comprar o livro, porque eu disse, esse livro foi em sua homenagem, viu?
E ela vai estar lá. Mas frustração maior seria se ela tivesse perdido o concurso 2010, Paulo Viana. Por quê?
Eu perdi nesse, Thiago.
Pronto. 2010. Porque aí então você não tem um biênio.
Exatamente.
Porque o governo do ex-prefeito, ACM Neto, ele cortou o biênio dos servidores.
Exatamente.
Então, assim, acho que frustração maior é para quem perdeu no concurso de 2010. Por quê? Até ali você tinha um biênio, quer dizer, diversos direitos estão
vários
sendo retirados.
Vários direitos estão sendo retirados. Inclusive o teto da aposentadoria, que eu aposento com o teto do INSS hoje, que foi retirado também nesse interstício entre o concurso de 2010 e 2019.
Então, assim, acho que a frustração, você diz ela, olha, se não ser de 2019, foi após as perdas. Faça o próximo, corre! Porque senão não tem outra perca aí.
Já vai entrar sem regência.
Sim, já vai entrar sem regência.
Ela já vai entrar sem regência.
Sim, mas isso você que entrou com regência também tá sem, então entra igual.
É, verdade. Não tiraram a posterior.
Não, né? É porque o biênio foi posterior. Exatamente. Mas a regência foi para todo mundo. Até para quem está se aposentando, está no seu último ano, perdeu a regência. Tem gente, só para fazer o... Até porque Paulo também é servidor, sabe dessas mudanças, que é bem mais antigo do que a gente. Paulo chegou aqui, prefeito Tomé de Souza, o...
Era mais ou menos isso. Era início de Embaçaí.
Então, assim,
primeiro ano de Embaçaí.
Mas é outra secretaria. Mas Paulo, que sabe bem essas perdas que a gente acaba tendo. Mas, assim, é algo interessante essa questão do biênio, Paulo, porque, assim, foi retirado, né? Infelizmente, aí uma crítica, eu já fiz o convite ao professor Rui, só não digo que está aberto o microfone, porque agora é o período eleitoral e ele é pré-candidato, eu não posso estar chamando, para que ele defenda. Porque você não vê uma luta aguerrida da PLB. E eu chamo o professor Rui porque é o coordenador geral. Porque a de Salvador, inclusive, eu tive a oportunidade de falar isso na última assembleia, hoje parece que é a diretoria da ESMED. Não tem dizer, não vai tirar, peraí, vamos parar esse calendário. Então, eu acho muito acomodado, né? Então, e aí, para essa sua colega, você pode acariciar ela, dizendo, olha, as piores perdas você teria em 2019 ou no próximo, então deve fazer o próximo. Vai, diga, Paulo, te cortei.
É interessante, não, é vontade. E esse é o bate-papo, esse eu estei bom. Olha só, Jorge, num determinado tempo, eu não vou aqui fazer o corte do tempo, mas só contar genericamente, num determinado momento da história, no século passado, o tio Sam, ele formava e formava em grandiosidade uma gama de administradores. Você tinha administradores à vontade. E havia uma tese em relação a isso, que era formar administradores para, no seio da sociedade, vocês criarem pessoas que pudessem estar se organizando a partir da sua vida pessoal e você construir um grande Estado. Fora essas analogias, colocando a analogia aqui com o raciocínio lógico, sem frustração, a gente não está precisando fazer um esforço grande para que isso vire matéria comum, para que a gente tenha uma cadeia melhor de pensadores na nossa sociedade, de pessoas que pensem e lidem, né, com seus fatos sociais, cotidianos, de uma forma mais fácil, entenda melhor o que, para que abismo estão empurrando eles, ou todos nós.
Com certeza. Na verdade, parece que existe um projeto de formar pessoas sem essa capacidade crítica de raciocinar, de argumentar, de pensar logicamente. Porque quando você vê de 2018 para cá, o que fizeram com o ensino médio foi um crime. O currículo do ensino médio no Brasil é criminoso, no sentido de você ter um bocado de disciplina. O Estado tem, Thiago, 18 disciplinas. Professor hoje de matemática no Estado só tem 2 aulas por semana para dar conta de todo o conteúdo do ensino médio. Então, o que foi feito no governo de Michel Temer com o currículo do ensino médio e que o presidente Lula tentou corrigir quando assumiu a presidência em 23 e que não conseguiu porque não tem majoritariamente um congresso progressista, explica um pouco da ideia do desmonte da qualidade da formação dos estudantes do ensino médio. Porque os estudantes saem hoje do ensino médio sem essa criticidade lógica de tomar decisões baseadas na lógica. Você não tem, o professor hoje do Estado não tem tempo, tem vontade, mas não tem tempo porque só são 2 aulas por semana. Então, é um projeto de desmonte da educação pública que você não vê se replicando na educação privada. Então, enquanto um professor da rede privada tem 5 aulas na semana de matemática, o professor da rede pública de matemática só tem 2 para dar conta do mesmo conteúdo. E, paralelo a isso, você tem uma infinidade de outras disciplinas que são os chamados itinerários formativos, que não têm a mesma finalidade de formar um estudante com criticidade. E é nesse esteio que você retira a lógica. Na verdade, a lógica saiu antes disso ainda. Eu tenho um livro de Gelsiese, que o primeiro capítulo de Gelsiese é lógica.
É lógica.
Fundamentos da Matemática Elementar. O volume 1, o primeiro capítulo é lógica. Então, você tinha lógica no ensino médio. Então, o estudante do ensino médio daquela época tinha uma capacidade de argumentação e de criticidade e de pensar racionalmente absurda. E hoje não tem. Não tem por força mesmo da sociedade que não quer esses cidadãos críticos sendo formados.
E você trouxe muito bem, que até afastaram o livro, que esse livro era tão bom que afastaram.
Não tem mais.
Era tão bom que afastaram esse livro.
Mas aí, Paulo, ele já respondeu isso no começo. Se ele fez o livro de lógica, né, para as pessoas que estão frustradas no concurso. Na rede pública você não tem lógica, na particular você tem hora. Para que isso? Você está dando privilégio a quem tá vendo, já vende os privilégios.
Exatamente.
Então, nada que acontece na educação é por acaso. Mas vale lembrar também que os nossos colegas da rede particular vêm sofrendo também agressões agora, né? Porque até disseram que agora
estão querendo diminuir o recesso.
O recesso. Não, mas o sindicato patronal não é tão ruim assim, Jorge Salles. Disseram que mantém os 15 dias de recesso, mas tira do final do ano. É 15 e 15, entendeu? Então, assim... e aí eu penso, pra que isso? Que foi uma crítica que eu fiz. Tem um programa que eu vou até te mandar esse programa, que é a introdução que eu fiz nesse dia, que era o seguinte. Não é uma agressão ao professor. É uma agressão ao sistema educacional. Porque não estão fazendo isso pra quê? Porque os dias são 200 dias.
Exatamente.
É pra vender clubinho, colônia de férias. É a rede particular de ensino que hoje, em Salvador, virou uma grande empresa. É a mesma coisa que vender banana na feira, certo? São empresas que não sabem nem o que é educação, que compraram diversos colégios, que em sua origem, vale lembrar, foram fundados por professores renomados da cidade. Todos. Pega o Sartre. Professor Muniz, professor Aloysio de Química, né, professor Marcondes.
O Bernoulli também são dois professores.
Sim.
Três professores de Minas, né?
É, mas tem um baiano, né? Acho que são dois de Minas e um.
É dois de Minas,
um baiano.
Minas e um baiano.
Mas o Bernoulli, mas eu digo dos antigos de Salvador. Então você tem o Sarto, que era esses aí, você tem o Anchieta, né? Antônio Jorge, Jorge Luiz, e que inclusive começaram na escolinha ali na Maralina, não era esse império que tem hoje. Mas, por terem nome, por saber o que era educação, construíram império e venderam. Né? Mas você percebe que antigamente as grandes escolas particulares, as mais caras, tinham professores no comando, sabiam o que era educação, por isso cresceram. Esses grupos empresariais compraram. A Girassol foi comprada pelo grupo empresarial, que inclusive já dirigiu a Esmed. Todas. Um grupo empresarial só comprou Tempo de Criança, Anchieta, São Paulo, um grupo só. E já tem mais de 150 pelo Brasil. Então são pessoas que estão pensando no lucro. Então não estão tirando o recesso do professor para dizer assim, ó, não. Vai se vender. Se eles conseguirem alcançar essa barbárie, vai abrir cursinho, um colônia de férias, para quê? Vai começar o ano letivo com professores e alunos estressados. O nível de estresse hoje, profissional de professores e alunos, são anormais. Inclusive, é um dos temas para depois do recesso a gente chamar um psiquiatra para estar falando o nível de estresse em trabalho.
E quem é professor sabe, Thiago, da necessidade desses 15 dias de recesso.
Sim.
O empresário não vai saber. Um professor vai saber, o aluno também vai saber da necessidade desses 15 dias de recesso no meio do ano. Não é luxo, é você realmente desopilar, você precisa descansar a mente, porque você tem uma quantidade. Até porque o ano letivo ele aumenta de 180 dias para 200 dias, de 20 anos para cá. Então você já tem um aumento. O Brasil hoje é um dos países no mundo que tem mais dias letivos em sala de aula.
Na contramão do mundo.
Na contramão do mundo. O que... eles vendem a ideia de que é um avanço, mas para quem está em sala de aula, a gente percebe que já é um excesso de atividades. Então, esses 15 dias do meio do ano, que a rede privada... E aí você vem, começa com a rede privada...
Sim, óbvio.
E a rede pública que vem com essa ideia de gestão, porque também na rede pública tem esse negócio de gestão na educação que está virando tendência mundial. Né? De você não ter mais pessoas focadas na educação, pessoas educadoras gerindo secretarias de educação no município e no estado. Então você tem essa máxima da ideia da gestão também já chegando no ensino público com muita força. Então eles não estão muito pensando no pedagógico, eles estão pensando em estatística.
Desequilíbrio é uma cadeia, né? Aquela cadeia inicial do equilíbrio mente, corpo e espírito, o mente está sendo deixado de lado.
Exatamente.
E aí você tem um grupo, né? Você dá o exemplo do aumento do ano letivo, há mais de 20 anos, e aí parece que é uma coisa fantástica, porque vende, né? Porque economicamente essa ideia de
mais massiva, tempo na escola,
né? do capital, mas você esquece que a ideia... Tiago, e como isso é importante ao ouvinte que está do outro lado? Eu brinco com meus amigos, eles dizem assim, eu digo assim, isso aí, como é que foi as férias? Ah, eu estou cansado, fiz muitas coisas. Sim, mas as férias é para cima, precisa fazer muitas coisas, menos o seu trabalho usual.
Exatamente,
precisa desconstruir um pouco, né? Essa sua fadiga de todo dia, você está naquele esforço repetitivo, de fazendo as coisas, de aturando, né, cuidando de criança. É exatamente para você descansar. Se você fazer um momento de ócio em relação ao que você faz normalmente. Então é preciso se entender isso.
O trabalho do
isso
professor
é, uma questão de saúde.
É puxado, cara. Tem professor trabalhar que dá em 4, 5 escolas diferentes para poder ter um saláriozinho
sustentável
no final do mês. Então o professor precisa desses 15 dias. E aí eu quero reiterar aqui todo o apoio aos meus colegas da rede privada de ensino, que estão fazendo paralisações históricas.
Sim,
coisas que
tinha tempo.
Já tem muito tempo que eu não vejo
a rede privada. Arrisco a dizer que tinha mais de 20 anos que a rede privada não parava.
A última vez que eu parei, eu já parei na rede privada em 2014. A gente teve uma paralisação em 2014. Pelo menos tem
uma década,
12 anos. Então, assim, todo apoio, porque a gente precisa ter essa ideia de que a luta do professor, ela é a luta do professor, independente se é da rede privada, se é da rede municipal ou se é da rede estadual. E a gente precisa apoiar toda a luta de professor, porque a gente está tendo nossos direitos sendo vilipendiados a cada... Todo dia a gente acorda com um direito a menos professor todo dia no Brasil tem acordado com um direito a menos. E a gente tem lutado. Eu falei isso com você naquela vez, não foi? A gente, sim, vai lutar até quando, Thiago? Todo dia a gente tem que lutar por uma coisa diferente.
E não é pra conquistar, não. É pra deixar de perder.
É pra deixar de perder. A gente não tá lutando pra conquistar.
Isso
a gente
pior,
tá lutando, né, pra manter o mínimo existencial que um professor tem hoje.
Agora, Paulo, é bom a gente ver aqui uma reflexão seguinte. Muita gente nunca parou pra fazer essa análise. Por que a hora aula não é 60 minutos, é 50 minutos? Existe, sim, uma pesquisa, podem pesquisar, eu estava em dúvida da universidade, já botei no Google aqui, Universidade de Chicago, de 1910, que constatou que os alunos conseguiam manter a atenção em matérias por cerca de 50 minutos.
E que já está diminuindo, tio.
Não, isso é 1910. Hoje
é, exatamente, já se passaram um século.
Mas eu penso que manter os 50 vale a pena por um único motivo. O professor entra, né, me corrige, não sei se seus alunos você consegue manter essa hora, mas você gasta ali os 15 primeiro para matar a disciplina.
E o Brasil é o que mais perde tempo com indisciplina em sala de aula. É no mínimo 30% do tempo só para controlar a indisciplina do aluno.
Então o que eu vejo é isso, para você fechar em 50 minutos, existe uma pesquisa acadêmica. Agora, para você aumentar a carga horária, existe o quê? Não existe nada, então assim, você faz as coisas sem nenhum respaldo técnico, você faz apenas pensando no lucro. E não pensa, porque um professor afastado também é gastos para essa empresa, também, né? Quanto mais gente está afastada pelo INSS ou pelas juntas médicas das redes públicas, também é gasto. Então, a doença pode estar parando no SUS, pode estar parando na rede privada, isso é gasto. Então, isso eu gosto de sempre citar, essa questão de 50 minutos, Jorge, porque mostra que não foi algo aleatório. É uma pesquisa feita por uma universidade de Chicago. Mas você falou da luta, né? A gente vai ali no rápido intervalo. E tem algo que eu vi aqui no seu Instagram que eu quero conversar também, além de pegar mais detalhes do evento de amanhã. Então fiquem aí, 2 minutinhos, a gente vai naquele intervalo e já retornamos.
Cardeal FM
6.1. Quer um bom retorno sobre o investimento? O rádio é a resposta. Estudos da Kantar Ibope Media mostram que cada real investido em publicidade no rádio pode retornar até 4 vezes mais em vendas. Invista no rádio e veja sua marca crescer. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1.
Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a Essência de Nazaré. Disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excélsior no Garcia. Ligue para 3114-3322 e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré. Mais que um perfume, uma experiência.
Cardeal FM, conectada em você.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Já estamos de volta aqui hoje no Vozes e Saberes com Jorge, que está aqui conversando com a gente. Jorge Salles, ele que é professor de matemática e escritor, jornalista também, mostrou que passou em minha frente na DRT.
Ah, muito
não botei
bem,
aqui no rodapé, é, porque eu achei que seria um afronto, nem botei, certeza, mas jornalista também. Conversando do livro, e aí, Jorge, para nossos ouvintes que vão acompanhar aqui, Quero ir no lançamento de Jorge. Como é que tá? Ainda tem ingresso? Ainda pode ir? Pode solicitar pelo site?
Pode solicitar pelo Simpla. Tá no Simpla lá disponível. Só coloca lá, raciocínio lógico, sem frustração, que vai aparecer lá o link. Tem alguns ingressos disponíveis, que eu disponibilizei 220 ingressos. Quando eu tava vindo aqui, tava em 217. Só tem
Opa, três tem três, então... Você que tá aí, está dirigindo, estaciona, entra no Simpla.
A partir de que horas? Vai acontecer?
19 horas, viu, Paulo? Você tá convidado, viu, Paulo?
Com certeza. Eu trouxe seu livro, Paulo, mas eu não vou te entregar aqui, vou te entregar lá. Tenho certeza que vai, né?
Tenho certeza que você vai.
Certeza. É, pronto, aí é amanhã, às 19, no Farese. Farese, gente, pra quem não sabe, é o antigo Teatro Isba, fica ali na orla.
Perto das gordinhas da Ondina.
Isso, as gordinhas
também. Perto das gordinhas da Ondina.
As gordinhas são referência às gordinhas aí de Eliana Kert. Elas são referências para a cidade. Então, o livro digital já tinha sido lançado, pouco mais de um ano. Né? Já tem um ano que você teve.
Um ano, 2 meses. Março do ano passado.
Você foi um dos primeiros. Abril do ano passado. Um dos primeiros entrevistados aqui do programa. E agora o livro físico. Sua expectativa para daqui a uns 6 meses, 7 meses. Ouvi o inverso. Amigos te ligando dizendo: Jorge, fechei lógica. Pode até ter perdido o concurso, mas fechei lógico.
Exato. E vai ter concurso agora, né, da Guarda Municipal, sim, de Aracaju, que já está aberto. E vai cair em raciocínio lógico. Então, quem está aí pleiteando essa vaga do concurso de Aracaju já pode adquirir esse livro, que eu vi o edital. Está ipsi literis. O que está no edital está nesse livro aí de raciocínio lógico, sem frustração.
Olha aí, meu amigo Anderson, se quiser até chamar Jorge. Anderson foi meu colega no mestrado em educação e tem um programa também lá em Aracaju. Manda um abraço aí para todos os amigos de Aracaju. Mas, Jorge, cutucando, viu, Paulo? O Instagram aqui, quando eu vi que não fui o primeiro, o senador Otto Alencar foi o primeiro.
Digital, você foi o primeiro.
Paulo, me defenda. Não, eu sou o Tirade, foi aqui na Cardeal. Mas aí, lançamento do digital.
É o ciúme, é um negócio triste, mas vamos lá. Passando o Instagram, vi aqui um card que diz o seguinte, que além de professor, você está como pré-candidato a deputado estadual. Não precisa nem perguntar. Pelo partido do senador Otto Alencar?
Pelo partido do senador Otto Alencar.
E como é que foi essa vontade, Jorge? Partiu ali até dos colegas de ver você se posicionando, até como você fala aqui hoje, né, que você abrange a sua luta pela educação, não ficando, como eu digo ali, ao seu umbigo. Você vai ali e fala da rede particular, da rede estadual e municipal, você está nela, mas você também fala dos professores da educação de uma forma geral. Foi esse movimento de estar ali nas mídias, né, de estar... sendo realmente, para muitos, e eu falo isso, que diversos colegas falavam isso para mim. Né? Tô na dúvida lá, vou para a Assembleia, eu entro no Instagram de Priscila, ou entro no Instagram de Jorge, para saber como é que vai ser, como é que a gente se posiciona. Isso era algo que diversos professores falavam. Né?
Partiu daí, Thiago. Na verdade, a greve, graças a Deus, de forma natural, eu acabei assumindo um protagonismo dessa greve, porque a gente tinha a preocupação de informar aos colegas todo o andamento da greve. Porque quando eu era do Exército, eu aprendi que a melhor arma que se tem é a arma da comunicação. E quando você tem uma boa comunicação, você consegue chegar longe. E eu acredito que foi por causa dessa comunicação que a greve chegou a 74 dias, com muita força, com muita veemência e com muita vontade de lutar. Então, durante a greve, a gente foi se notabilizando pelas redes sociais como uma pessoa que deixava a categoria informada, que desmentia todas as mentiras que eram plantadas pelo Executivo Municipal, e a gente fazia isso em tempo real. Vinha uma mentira, imediatamente a gente fazia um vídeo, e os vídeos corriam aí pelos grupos de WhatsApp. Então, eu acabei sendo... me tornando uma liderança da greve, uma das lideranças, como Priscila, Denise, Maiane, o Yuri também, com as paródias e tal. E as pessoas começaram a perceber que era possível um professor, né, mais um professor, alcançar esse espaço. E aí eu fui convidado por alguns partidos. E em abril, o senador Otto Alencar chancelou a minha filiação ao PSD. Algumas pessoas até perguntaram: mas Jorge, PSD? Eu digo, o PSD na Bahia caminha na esquerda, o PSD na Bahia caminha com aquilo que eu acredito, né? Com uma pauta progressista, caminha com o presidente Lula também, que para mim foi condição sine qua non para eu aderir esse partido. E hoje eu sou pré-candidato a deputado estadual pelo PSD. levando a luta dos professores onde eu chegue. Eu estava em Santo Antônio de Jesus, Paulo, e a minha camisa de São João foi a camisa do Fala Profs, e eu postei lá no meu Instagram. Onde eu for, a minha luta vai comigo, a voz dos professores vai comigo. E foi nesse íntegro que eu mudei o logotipo do meu Instagram e criei o Fala Prof, justamente porque durante muito tempo os professores eram silenciados, a gente não tinha voz, a gente não alcançava determinados espaços. E as redes sociais deram uma voz democrática aos professores.
Jorge, o Thiago traz essa sua candidatura. E deixa eu te fazer uma provocação.
Pré-candidatura, viu, Paulo?
Pré-candidatura.
Deixa eu fazer uma provocação. Tá? E até fui buscar aqui, porque me veio na cabeça, mas só para não fugir, para poder descrever. Lá no livro de Isaías, 59:17, tem uma frase que diz assim: o Senhor é retratado como um guerreiro que veste a justiça como armadura. Justiça como armadura. E põe o capacete da salvação para castigar o mal e salvar o seu povo. Seu povo são os professores, sua causa. O Jorge Salles já pensou nisso, que vai precisar, né? Se todo esse projeto caminhar. Você já sabe disso um pouco hoje, mas eu, dentro do convívio político, né, a armadura tem que ser blindada, né, porque a guerra santa não é fácil.
Não é fácil.
A guerra santa, a guerra por justiça, a guerra, né, pelo seu povo, pela sua causa, não é fácil. Você já andou pensando, você é um homem da lógica, né? Eu estou associando a lógica, sem frustração. Você já pensou sobre isso, né? Já botou, fez, papai, essa armadura...
É isso mesmo, pai.
É isso mesmo, essa armadura dá em mim. Como é que... Isso é por isso que eu falei que antes era uma provocação.
Você lembra que eu falei na outra entrevista que eu era teólogo, né? Inclusive, esse senhor dos exércitos aí em hebraico é Yavé Sabaoth, né? No hebraico. Eu penso e penso que estou pronto. Eu penso porque se nós, uma vez, quando eu me inscrevi no PSD, tinha um formuláriozinho que você tinha que responder, né? E aí uma das perguntas que mais me impactou foi: por que que eu estou entrando na política, né? Por que que eu aceitei esse convite? E a minha resposta foi: porque eu estou cansado de ter a minha vida sendo decidida por pessoas que não têm a mínima noção de como é a minha vida. E eu acredito que quando um professor alcança determinados espaços, principalmente espaços de decisão, ele vai entender perfeitamente o que é que um professor passa. E ele entendendo o que é que um professor passa, ele vai tentar convencer, porque o legislativo ele é coletivo, né? Não é uma decisão monocrática, é uma decisão que você precisa convencer os demais, mas a voz de um professor dentro de um espaço de decisão, eu acredito que pesa muito. E isso também traz com você o peso de você precisar convencer outros colegas que não tem nada a ver com a sua vivência, mas a voz de um professor lá dentro da ALBA ou da Câmara Municipal, ela vai ter um peso teórico e um peso lógico, no sentido de que é uma pessoa que vivencia a sala de aula. Eu sou hoje professor da rede municipal, sou professor também da rede estadual, sei das dores e das delícias de cada um desses dois ambientes. E a gente acessando determinados espaços, a gente consegue perceber e mostrar a clareza, porque parece, Paulo, que o que me falta, se não é má vontade... Se não for má vontade, então, para ser eufêmico na minha fala, é ignorância de quem decide coisas sobre nós. Porque o ambiente da sala de aula é um ambiente extremamente difícil. E, às vezes, as pessoas que decidem coisas sobre a sala de aula não têm a mínima noção do que é a sala de aula.
Mas esse é o grande desafio que você deverá enfrentar no futuro.
Exatamente.
Os tecnocratas decidindo por algo que não conhece.
Não aí, conhece.
Eu vou te dar outro spoiler. Eu fui, há alguns anos atrás, eu fui acompanhando o Thiago, né, uma pessoa próxima que me convidou, foi né, nomeada para um cargo na área de saúde, e era uma pessoa da área de saúde. E foi, aí me pediu, porque não tinha conhecimento, e me pediu para acompanhar, se eu podia acompanhá-lo, eu fui acompanhando. E aí, quem a recebeu foi o subsecretário da época da área de saúde. Era uma subsecretária, ela recebeu. E no meio das conversas, na análise curricular, ela ficou extremamente feliz. E aí deixou escapar algo. Não necessariamente precisaria, mas ela deixou escapar. Ela, meu Deus do céu, graças a Deus, ganhei meu dia. E nós ficamos, tanto a pessoa que estava, né, entregando ali os documentos, que não era uma entrevista, era só um bate-papo. Ela disse, não, é porque eu passei o dia aqui recebendo pessoas que não sabem nem para que lado vai para a saúde, e eu tendo que engolir e botar essa pessoa no carro.
É exatamente isso
que a gente passa. E eu estou feliz que no final do meu dia aparece uma pessoa que é formada na área, que tem conhecimento da área, para assumir um cargo na área de saúde. Então eu ganhei meu dia.
No mínimo ela está otimista.
É, ela disse, porque você pode não saber de gestão, mas você conhece de gente e sabe, ela dizendo para a pessoa, e sabe, né, tem conhecimento básico daquilo que você vai enfrentar. Então ela estava extremamente feliz com isso. Aí isso nunca me saiu da cabeça. Né? Ela relatando, tendo a coragem de ter recebido, não sei para que lado vai.
E era uma coisa que tinha que ser natural, né, Paulo? É. Tinha que ser a pessoa que ocupa esse espaço, tinha que ser uma pessoa que entende desse espaço.
Ia fazer uma seleção entre aqueles que conhecem o espaço, aqueles que tivessem a melhor capacidade de gerir.
Pronto, mas todos conhecendo o espaço. Mas todos conhecendo. Porque, como eu falei uma vez, Thiago, só para finalizar aqui, um professor hoje da Rede Municipal de Salvador, especialista do Fundamental 1, Thiago, são 26 turmas, Thiago. Um professor de inglês hoje da Rede Municipal de Salvador, que dá aula para o Fundamental 1, tem que pegar 26 turmas, Thiago. E às vezes ele não consegue pegar 26 turmas em uma escola só.
Se for de língua estrangeira, vai pegar em duas ou três.
É inglês, artes, educação física, são 26 turmas. E você às vezes não tem escolas com 26 turmas, você tem que pegar em duas. E aí você tem que sacrificar o seu horário de almoço para sair de uma escola e ir para outra escola. Quem é que vai entender isso se não for um professor? Então, quem decide lá na ponta não tem noção da realidade do professor em sala de aula. E é por isso que o professor, um professor, precisa acessar determinados espaços, porque ele vai, na hora da decisão, ele vai dizer, gente, isso aqui não tem como não, ó, porque assim, assim, dessa forma não dá. Porque quem decide sobre nós não sabe nada sobre nós.
Como o Paulo disse que ia fazer uma provocação, eu vou levar nessa linha aí, até desse bate-papo que já iniciou. Preparado de ser eleito dia 8 de outubro, dia 4 de outubro.
3 de outubro.
Assumir ano que vem e você não ficar na comissão de educação, como aconteceu na Câmara Municipal, onde um coordenador pedagógico foi eleito vereador, falo do vereador Hamilton que já esteve aqui, Hamilton Assis, com a gente, e ficou fora da comissão de educação. Que o que prova é isso. Não se preocupa, Paulo Viana, com a parte técnica. Aí quem preside, uma jornalista que não vem na rádio da satisfação, com milhares de convites que a gente já mandou para ela. Para explicar o pé da escola.
Não sabe nada de educação.
E aí não vem.
Mas não é para saber.
Mas
ela não tem, ela não tem a obrigação de saber. É verdade. Ela realmente não tem a obrigação de saber.
Você já tem
não tem autoridade para estar lá.
Você já pensou em ler o livro Assembleia Sem Frustrações, para caso aconteça na formação da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. Também não precisava ser tanta coisa na comissão. Educação, Cultura, Ciência, Tecnologia e Serviços Públicos. O professor eleito não ficar nessa comissão?
Eu acredito que na ALBA, eu acho que
pode ser
coisa
diferente.
Mais técnica, né? Vai ser diferente. E, querendo ou não, se isso acontecer, o partido tem uma musculatura muito grande para poder determinar que o tecnicismo prevaleça na hora dessas decisões de comissões.
Inclusive, eu acho dizer isso, viu, Paulo? O PSD, não conheço o senador Otto Alencar pessoalmente. Eu não estou fazendo nenhum tipo de propaganda, até porque ele nem candidato.
Ele não é candidato.
Mas o PSD está aqui no site do Congresso Nacional. O PSD hoje ocupa o terceiro lugar do ranking do DIAP. Então, o site do Congresso fez divulgar. Do terceiro lugar dos mais influentes do Congresso. Eu acho isso bem interessante, porque assim, quem está em primeiro e segundo, óbvio, é o PT que governa e o PL do ex-presidente, que faz hoje a forte oposição. Então, você percebe que o termo social democrático está nesta linha. E uma grande prova disso é que o PSD no Brasil aí tomou várias linhas, inclusive podendo lançar a candidatura própria, mas aqui resolveu continuar apoiando o governador Jerônimo. E, provavelmente, lógico, não vai apoiar o presidente da República. Não sei como vai ficar, mas com o governador, o próprio Otto já disse que fica. Então, de fato...
E apoia também o PSD na Bahia, apoia o presidente Lula.
Né? Não sei como vai ser a questão de palanque. Não sei se o PSD vem pra cá, não vem. Se tiver presidente da República.
Tem candidato, mas... O palanque aqui na Bahia.
Tem candidato, Jorge, eu só acredito depois da convenção assinada.
Tem pré-candidato, né? Tem pré. Não existe candidatos hoje.
Até porque, já mando um abraço aqui, me permita aqui, mas é José Estevão.
Grande Estevão.
Pré-candidato a governador da Bahia, que sofreu uma rasteira, e ele anunciou aqui que na candidatura dele compraram, falou até aqui quem comprou, por quanto, onde. É só voltar.
Eu soube disso, viu, Thiago?
É só voltar lá que ele diz aonde, quando.
Tá lá no
que foi publicado.
Tá no YouTube. No YouTube
ainda disse que foi publicado no Jornal à Tarde, ele dá todo o caminho. E a gente recebeu uma nota, uma triste nota, que o DC, né, o Democracia Cristã, tinha retirado a candidatura dele, mas ele conseguiu lá por Brasília.
Reverter.
E ele agora, além de pré-candidato, é o presidente estadual, então ele não vai cortar a própria pré-candidatura. Então, por isso que eu digo assim, eu só acredito quando as atas das convenções estão no TRE para que seja lançado, anexado ao TSE. Que existe muito isso. Ele fez uma denúncia aqui fortíssima nessa bancada, né? Inclusive dizendo que tiraram a candidatura dele, quem tirou, por quanto tirou, aonde levou. Se quiser ver, estava no Jornal à Tarde, do dia tal, ele soltou o verbo aí, eu só fiz ouvir porque não tinha esse conhecimento. Mas, então... Pelo menos você se sente que vai estar de fato ali na Comissão de Educação e Cultura, deixar que o Pastor de Cultura e Ciência, representando o que você hoje já representa, que é a sua categoria de professores. Né?
E
não vai ter frustração.
Não vai ter frustração. Né? E o pessoal sempre dizia que eu era muito aguerrido, né? Até quando eu era militar, o pessoal dizia: rapaz, não vai dar certo não, Jorge. Você não consegue ficar calado. Você sempre está lutando, você sempre está questionando, você sempre está apontando, né, injustiças. E quando teve essa greve dos professores, foi uma coisa muito natural. Porque é aquilo que a gente vivencia. Então, quando a gente vivencia a injustiça, lutar contra ela se torna, inclusive, mais fácil, porque é uma luta pessoal, é coletiva, mas é também uma luta pessoal. E o professor, né, de modo geral, e eu vou falar também aquela ideia da luta de classes, professor é professor independente de em qual rede ele esteja atuando, privada, estadual, federal, municipal. Onde é que o professor entender o poder e a quantidade que são, a gente já teria uma bancada de educação eleita há muito tempo na Bahia e na Câmara Municipal de Vereadores.
O raciocínio lógico sem frustração pode ajudar muito esses professores a entender isso. Porque esse é um livro que não é para ler, não é só você que quer passar em concurso, não, gente. Quando eu dei aquele exemplo lá da questão da pulverização dos administradores lá nos Estados Unidos... A ideia de estudar silogismo, a ideia do raciocínio lógico, tem que ser um livro de banca, de todo mundo ler. Do
tem
cara
um capítulo
na escola,
desse livro que fala de falácia, Paulo.
Vai ser muito extremamente importante. Então, é um livro para você ler diário.
A gente cai em falácias, que são aquelas aquela afirmação que tem cara de verdade, tem cheiro de verdade, parece que é verdade, mas não é verdade, Paulo.
E o tempo todo, o mundo hoje, os grandes grupos, quem quer controlar, é falacioso o tempo todo.
Exatamente. E as redes sociais usam de falácia.
Falácia pra
poder... exponencialmente.
Então, a gente aqui, ó, você que tá ouvindo aqui na Cardeal, tá nos vendo no YouTube, olha, como vai, compra, participa, vai no YouTube, lê isso, devora isso, né? Faz como um livro de cotidiano, você lê no ônibus, lê no táxi, lê em casa, lê antes de dormir.
E vai ver que é uma leitura bastante agradável.
Faz um compromisso, né? Não com o professor Jorge Salles, faz um compromisso com você. O dom está nele, mas ele faz isso pra você. Você que é professor, tá em sala de aula, não, ó, lê isso, bota isso como livro, né, um paradidático pra você, professor.
Jorge, é uma pergunta aqui que me deixou curioso agora, aqui, vendo seu currículo aqui no verso do livro. Qual a sua idade, Jorge?
40 anos.
Não, porque aqui, velho, olha lá, o cara é formado em matemática, mas é meu colega, é pedagogo, né? Algumas especializações, é mestre, concursado em duas redes, já foi militar, além de teologia, peraí, velho.
Sou bacharel em teologia.
É bacharel em teologia pela Faculdade Batista, né? Então, assim, são três graduações.
Três graduações.
É, então, eu acho que isso deixa mais
20 anos de sala de aula já, Thiago.
Sim, duas décadas de sala de aula.
Passei por rede municipal, por rede federal, porque eu fui professor do Colégio Militar de Salvador, professor, então, da rede federal, rede estadual, já fui professor de Catu também, fui concursado em Catu, pedi exoneração para poder assumir o exército. Então, assim,
não
são 20...
Escola, a agrícola de Catu, não, né?
Não, foi em um colégio Roberto da... Eu esqueci o nome, Robson da Mata, uma escola recém-inaugurada em Catu. Era professor efetivo de Catu, fiquei 4 meses apenas, que aí o exército me chamou e aí eu preferi dar aula no colégio.
Jorge tem 40 anos, mas se for construir a história de Jorge, dá 80.
É relacionado, é pronto. No verso do livro dele, não. Quando ele falou de ser militar eu não sabia. Teologia eu sabia, ele já tinha dito aqui na última entrevista. Aí eu peguei aqui, pra, quando você, na verdade você mostrou o livro ali na câmera e eu tava vendo aqui o verso. Aí eu fico, rapaz, peraí, quanto tempo tem pra... ter feito esse currículo 20 aqui.
20 anos de sala de aula.
20 de sala de aula e mais de 10 participando de preparação de concurso. Então, para você que vai fazer concurso, tá aqui, mas Paulo já disse aí, lógica não é só para concurso, lógica é para vida.
É para vida.
E é fundamental aí.
Aprenda a tomar decisões de forma lógica, você não se arrepende.
Jorge, já te desejo aí sucesso em outubro, tá? Que você realmente represente essa categoria que está cada dia sendo atacada.
Todo dia.
E como você disse, não interessa de onde, pode ser o professor da rede particular, da rede municipal, das redes municipais, das redes estaduais, a gente percebe que há um ataque à educação de uma forma geral, um ataque esse, que começa nos currículos, nas reformas e agora vai ao profissional. E aí eu já disse aqui nesse programa, mas repito na sua presença, não adianta o Ministério, o MEC, está fazendo programa de incentivos ao licenciado, como programa Pede Meia Licenciatura, coisa desse tipo. Fazer a carteira, porque antigamente você não tinha que comprovar que era professor. O advogado provava, o médico provava, o professor. Eu não recebi a minha, não. Eu já fiz.
Eu já fiz, também não recebi, não. Só tomou a digital.
Mas recebeu um amigo nosso aqui, também já teve aqui no Voz, essa vez, eu tomei um susto, ele recebeu, postou, fiz, pô, você faz quando? Ele em setembro, fiz Ave Maria.
Ah, a minha fez em janeiro.
Eu pensei,
ele foi um dos primeiros e saiu logo, deu pulo.
Não,
a primeira leva ainda.
Não sou relapso, é que o sistema de segurança do GOV, ele é tão bom que nem a gente consegue entrar às vezes. Então ele não me reconhecia, não reconhecia a minha foto.
Eu vejo direto esses e-mails, eu nunca tive problema pra entrar no GOV, Thiago.
E quando me reconheceu pra entrar no GOV, eu tinha que tirar a foto pra carteira. Ele dizia, o fundo tem que ser branco. Paulo, a parede que eu estava era branca. Tem que aparecer as duas orelhas, eu ficava reto. A cabeça está muito passiva. Não é possível um negócio desse. Eu acho que eu tentei.
Eu tentei também um bocado de foto.
Passou a carteira.
Foi a carteira, foram várias tentativas.
E aí eu desisti.
Mas o fundamental aí, na maioria das vezes, é luminosidade. Fundamental.
É como eu tenho meu mini estúdio em casa, ficou mais fácil.
Tem que ser.
E aí, conversando com o Simão, que eu também preciso voltar, historiador, professor de história. E aí eu fiz, pô, Simão, você fez quando? Não, eu fiz em setembro. Eu fiz, pô, você não teve esse problema, não? Ele fez, Thiago, enchi o saco. Eu tirei um bocado de foto, não deu certo. Tirei uma foto minha, mandei pra Iaz, ele tem que estar duas orelhas, o fundo branco, isso. Aí a me deu, eu mandei. Ele aceitou. Eu fiz, então você botou uma foto melhor, que a minha tá ridícula, que eu tenho a carteira digital. Né? Você botou uma foto melhor, você conseguiu mais cedo com o uso da IA, que é um tema que a gente também vem abordando aqui direto, né? Como a IA pode facilitar ou pode prejudicar. Mas Jorge, mais uma vez, queria te desejar sucesso.
Já, Thiago?
Eu também achei que passou mais rápido.
Já passamos.
Pelo amor de Deus, fala sério. Uma hora passou muito rápido.
Porque a câmera está aqui na frente, eu não estava muito vendo, aí eu fico assim.
Na verdade, você está se aproveitando que Patrícia Tocha não está na casa, claro, mas ela pode estar nos ouvindo de casa, viu? A chefa não está aqui. Mas é até porque, José, da outra vez que você veio aqui, acabava nosso programa, viu de bem com a vida, que Neilo, que normalmente estava ali esperando. Não sei.
Ah, era só mesmo que,
só que agora é pior. Porque como não tem outro programa, entra na gravação e eu atraso a Ave Maria de 6 horas da manhã.
Aí não pode.
Né? Então, aí, é um problema com Nossa Senhora.
Deixa Ave Maria ou, é maior problema.
Ou vou dar um trabalho a seu xará, nosso Jorge Cordeiro, né, querido Jorginho, pra mexer. Eu tenho que pedir, já passei 3 minutos, ele reprogramar pra que 6 horas da manhã bata certinho. Mas, Jorge, antes de pedir que você se despeça dos nossos espectadores que estão no YouTube, dos nossos ouvintes, eu queria que você refizesse aquele compromisso. Já vi que você é bom de palavra, porque você cumpriu que estaria aqui de volta e está na segunda vez. Aqui. Mas se você vem na terceira vez, você já vem pensando em música, porque quem vem 3 vezes pede música, igual o Fantástico, a gente não tem